A Procuradoria-Geral da República de Angola abriu 448 processos de inquérito sobre corrupção de 2018 a 2002, dos quais 88 foram remitidos para a instrução preparatória. Desse total, resultaram 20 condenações e 84 arquivamentos. Um outro assunto na agenda do Ministério Público é a importância de uma permanente cooperação entre os distintos órgãos da Administração da Justiça e a sociedade nas ações de prevenção e combate à corrupção. As autoridades estão confiantes e garantem que a prevenção e combate à corrupção em Angola é uma realidade e pode ser aferida pelas inúmeras ações que têm sido desenvolvidas neste sentido, tais como por meio dos vários casos de processos de crimes instaurados, a quantidade de ativos financeiros e não financeiros recuperados, assim como através das múltiplas denúncias feitas às instituições. Na última semana, a Procuradoria-Geral da República assinalou o Dia Internacional de Combate à Corrupção e ficou a certeza de ser este um mal transversal a todas as sociedades, sendo por isso uma preocupação generalizada em todo o mundo. Os casos de corrupção em Angola voltam à ribalta numa altura em que está em causa um processo que envolve o grupo Trafigura, empresa presente no país e parceira da Mota Engil no consórcio para a concessão do corredor do Lobito, com vista à exploração e manutenção do transporte ferroviário de mercadorias entre o Lobito e o Luau durante 30 anos, acusado pela Justiça Suíça de ter subornado funcionários públicos em Angola. O Procurador-Geral da República afirma que a prevenção e o combate vão continuar na agenda do Ministério Público. Em declarações à imprensa, Hélder Pitágoras diz que existe uma estratégia, mas aguardam por uma decisão do governo liderado por João Lourenço.
Em termos da Presidência da República, nós elaboramos o nosso primeiro plano estratégico de combate à corrupção, que foi aqui dado a conhecer os resultados deste nosso plano. Vamos agora aprimorar este primeiro plano para fazermos o plano para o quinquênio a seguir, onde vamos ver algumas debilidades e fragilidades que nós constatamos e algumas também que vimos na própria elaboração do plano. Mas vamos manter as vertentes que basearam o meu plano, que é a prevenção, o combate e também a consolidação das instituições.
Sr. Procurador, diga-nos como é que está esse projeto entregue efetivamente à Presidência da República relativamente ao plano que a PGR pretende de criar um programa de combate a uma estratégia nacional de combate a uma estratégia nacional contra a corrupção?
Bem, este plano que acaba de falar é um plano que é do governo. Nós vamos dar o nosso contributo nesse plano pela experiência que já tivemos no primeiro plano que nós elaboramos em 2018. Portanto, vamos dar e temos dado o nosso contributo, mas aguardamos que seja o governo em primeira mão a anunciar publicamente. Não obstante já terem decorrido algumas ações de consulta pública, mas aguardamos que seja o próprio Governo a fazer essa apresentação e a definir quais as linhas pelas quais o Executivo vai realizar.
Um outro assunto abordado a semana passada pelo Procurador-Geral da República tem que ver com o processo da Trafigura e a Sonangol, que disse que a Justiça angolana não recebeu qualquer carta rogatória da Justiça suíça relativa ao processo que envolve a gigante das matérias-primas e a petrolífera estatal. Hélder Pitágoras fala igualmente da consolidação.
Nós, de momento, em relação a essa carta rogatória em concreto que afirmou, não recebemos. Temos sim estado a trabalhar com a Suíça em outros processos, é uma cooperação que nós temos, até já temos um protocolo assinado de cooperação com a Confederação Suíça. E, portanto, temos sempre uns bons canais de comunicação entre ambos os países.
Sr. Procurador, diga-nos, o ano está a terminar, em termos de indicadores, pelo menos do ponto de vista aleatório, quanto é que a PGR já tem em termos de recuperação de ativos, tanto em meios financeiros como meios patrimoniais?
Bem, nós apresentamos aqui o resultado do nosso plano estratégico e aí também nós informamos alguns valores. Nós, neste momento, estamos a realizar o relatório anual, que estará pronto dentro de pouco tempo, e nós vamos, até o fim do ano, divulgar no momento próprio quanto foi recuperado em ativos financeiros e não financeiros. Por enquanto, fiquem com os dados que estão e que foi distribuído esse relatório e podem basear-se nos dados que estão nesse relatório.
Mas a nível daquilo que é a imagem internacional de Angola quanto à recuperação de ativos, já que estamos numa atividade internacional, como é que está Angola?
Ora, Angola melhorou bastante nesse aspecto. Nós até 2018 não tínhamos nada, praticamente nada em termos de recuperação de ativos, e de 2019 para aqui, pronto, são os dados que nós temos. Podíamos ter feito mais e melhor, podíamos com certeza, mas também é uma atividade que iniciamos, estamos todos a aprender, a fazer e a aprender. Temos que consolidar mais a nossa cooperação internacional, porque isso é muito importante, porque quase todos esses ativos estão no exterior, mas também temos que melhorar bastante a nossa relação institucional, no sentido de a Procuradoria da República poder ter acesso a muita informação que até agora tem dificuldades em obter, podermos nós diretamente irmos às bases de dados do Ministério das Finanças, do Ministério do Interior, SME, dos notários, das conservatórias. Portanto, há uma série de bases de dados que nós temos que ter acesso direto para tornar mais célere o nosso trabalho. Porque nós, hoje em dia, precisamos de uma informação a um banco, por exemplo, ou o Ministério das Finanças, ou o SME, ou uma conservatória, e ficamos às vezes à espera um, dois, três meses. E os prazos para a instrução vão-se esgotando nessa espera.
Sr. Procurador, uma última pergunta.
Se tivermos acesso imediato, podemos, de facto, mais rapidamente e com maior celeridade resolvermos as questões.
Por falar em celeridade, diga-nos que estes grandes desafios só são possíveis relativamente com o potencial do capital humano e a modernização das estruturas da PGR a nível do país. Diga como é que estamos para o ano que se avizinha.
Nós estamos no bom caminho, temos tido o apoio possível do Executivo para alguns projetos que nós temos para o nosso desenvolvimento, quer humano, quer tecnológico, temos encontrado alguma correspondência e por isso acredito que o próximo ano será muito melhor que agora.
Então. Muito obrigado. Foram palavras
da cooperação internacional. Volta ao caso da Trafigura e a Sunango. Caso venham a receber essa carta rogatória, como é que vão cooperar com a Justiça Suíça?
A nossa obrigação é fazermos as investigações necessárias que eles solicitarem, porque a carta rogatória é muito, por norma, é concreta, é específica, diz aquilo que pretendem. E assim que eles nos enviarem, vamos ver o que é que eles pretendem. Vamos investigar e vamos enviar os resultados que nós conseguirmos obter. É o nosso dever, é a nossa obrigação e tem que haver uma cooperação nos dois sentidos, porque também eles, em relação a nós, têm tido este cuidado e têm, de facto, ajudado bastante.
Para o analista político Albino Paquisi, o combate à corrupção em Angola continua com muitas zonas cinzentas e aponta algumas práticas do Presidente da República que, do seu ponto de vista, configuram indícios de algum favorecimento em relação aos ajustes diretos para o contrato de obras públicas.
Bem, as perspectivas da PGR, de Pita Grosch e da sua vice, são as perspectivas de quem tem a mão na massa, diferente daquilo que nós podemos fazer enquanto leitura da situação. Mas também temos que dizer aqui que a corrupção, dentre vários autores, eu, por exemplo, escolho o autor Jorge Senhá, que diz que a corrupção tem aspectos éticos, económicos, políticos e jurídicos. Portanto, se de alguma forma nós temos estado, a nível da sociedade, mobilizados relativamente àquilo que são os aspectos éticos da corrupção, me parece, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e do ponto de vista jurídico, a coisa não está assim tão bem resolvida, por uma razão muito simples. Porque o nosso Procurador-Geral da República, Pita Grosch, reconhece, de facto, que a corrupção é um dos grandes males que nós temos, aliás, conhecemos todos nós, começando pelo próprio Presidente da República, mas a grande verdade é que, nós aqui fazemos uma leitura completamente desapaixonada, a grande verdade é que nós estamos a combater os corruptos que fazem parte do mesmo grupo de governantes. Esta é a grande verdade. Não, nós não podemos ter aqui nenhuma dúvida sobre isso. O país está a combater corruptos que fazem parte do mesmo grupo de governantes. Isso não é só dito por mim. É uma análise feita por pessoas, inclusive, que pertencem ao próprio partido.
Mas está errado este procedimento do seu ponto de vista, doutor?
Pois, mas aqui é onde está o problema. Não é que esteja errado. Porque, de facto, alguns dentro do partido que governa, isso aqui é o aspecto político do combate à corrupção, da própria corrupção, dentro do próprio partido que governa, alguns entendem que sim, deve-se fazer combate à corrupção, mas outros entendem que não. Outros entendem que não, Anão. E vamos ver então a corrupção aqui do ponto de vista econômico. O Presidente da República, desde que subiu na governação em 2017, não tem feito outra coisa senão adjudicações diretas de milhões e milhões de dólares. Peço desculpas, embora isso esteja previsto na lei, dá a sensação, e pelo menos nas análises feitas por outras figuras, de que a nossa corrupção continua tanto quanto esteve no passado.
Acha que está a haver algum excesso de zelo da parte do Presidente da República?
Eu aqui começo a achar, Herão, embora de facto, e aqui eu fui buscar este aspecto econômico das coisas que estão a ser feitas, mas a grande verdade é que parece que há um favorecimento. Fica-se com a sensação de que há um favorecimento. E quando há favorecimento dos amigos, embora alguns estejam a ser combatidos, pelo menos os menos visíveis, porque os mais visíveis de facto não estão a ser combatidos, não estão a ser combatidos, nós aqui falamos de figuras importantíssimas desse país que não estão de facto a ser combatidos, ou então estão a cooperar com a justiça, mas a grande verdade é que quando os amigos continuam no poder, não é? Mesmo que se combata uma determinada franja, fica-se com a sensação de que as amizades continuam, os laços de amizade continuam. Então isso, nós temos que dizer a verdade, isso enfraquece o nosso combate, não?
Albino Paqui se lamenta, por outro lado, o facto de alguns governantes estarem alegadamente envolvidos em casos de corrupção, mas que continuam no exercício das suas funções. Para o analista, este comportamento revela dois pesos e duas medidas em relação à estratégia do combate à corrupção.
O Sérgio Raimundo, sobre essa matéria, diz: nós hoje estamos a combater os corruptos do passado e amanhã vamos combater os corruptos do presente, numa entrevista que ele deu. Mas este é o problema. Desde pessoas que estão no gabinete do presidente e pessoas que estão hoje, de facto, na governação e que têm peso, e nós temos aqui figuras que nós podíamos, inclusive, citar. Citaste algumas, eu queria citar, por exemplo, o homem da TAG. Ah, a TAG é corrupção atrás de corrupção. A desorganização que nós temos na Companhia de Bandeira é corrupção atrás de corrupção. São pessoas que estão ao lado do Presidente da República. Isto faz com que, é assim, não. Não estou a dizer que não haja a ideia clara. Do ponto de vista social, nós temos a ideia clara que uma parte considerável da nossa pobreza hoje é por conta da corrupção que o país está a viver. Só que alguns então saíram de cena, mas os que entraram de cena, Arão, estão de facto a viver como se o país não estivesse a combater a corrupção, alguns deles. E são pessoas muito poderosas. Isto faz com que nós tenhamos uma percepção do combate à corrupção a duas velocidades. Daqueles que pensam que não se está de facto a combater a corrupção e daqueles como nós que entendem que de facto há uma compreensão social de que está-se a combater a corrupção. Há aqui alguma prevenção, mas não é suficiente por uma razão simples. Vamos repetir o que já dissemos aqui. E o Procurador da República sabe isto. Quando há suspeições sobre figuras ligadas, por exemplo, ao Poder Judicial, então alguma coisa não está certo. Significa que o Presidente tem boas intenções, o Procurador tem boas intenções e alguns procuradores têm boas intenções, mas a máquina continua. Eu tenho entendido, Arão, antes de me cortares a palavra, que era importante que no nosso país nós fizéssemos uma coisa. Nós vamos sedimentar o combate à corrupção com muita seriedade quando, do ponto de vista político, nós tivermos alternância no país. Então aí os amigos já não se conhecem, as pessoas não se conhecem, é outro partido que vai governar o país. Então aí sim, alguns vão fugir do país. Alguns vão fugir, como fugiu a Isabel hoje, que certamente poderá voltar, mas alguns vão fugir, porque aí as pessoas já não se conhecem e não sabem quais são os resultados da Procuradoria e do Poder Judicial. Aí sim teremos um verdadeiro combate à corrupção, quando houver alternância política no país.
Agora, como é que olha para esta preocupação que foi levantada pelo Procurador em relação à maior colaboração que ele espera dos ministérios? Fala concretamente do Ministério das Finanças e também do Ministério do Interior.
Aqui há uma questão que é muito forte. E nós temos falado muito sobre isso, que é o Ministério do Interior nisto é chave. Por quê? Porque tem a força para coagir as pessoas, para prender as pessoas, e o Poder Judicial também poderia, de facto, aliás, encabeçado pelo próprio PGR. Mas depois há um problema que é no Ministério das Finanças. Ah não, eu deixo-me dizer de uma fonte muito segura, extremamente segura, de que as adjudicações diretas têm sido feitas pelo Presidente da República com dinheiro pago diretamente às pessoas, configuram corrupção. E isto passa pelo Ministério das Finanças. É preciso dizer isso. Isto passa pelo Ministério das Finanças. Eu tenho tido a sensação, e a minha sensação me parece ter algum fundamento, porque embora não conheça pessoalmente Vera Davis, me parece uma pessoa impoluta. Eu não quero acreditar que ela esteja envolvida em atos de corrupção. Não quero acreditar nisso. E não acredito. Não acredito porque me parece uma jovem que não quer sujar o seu futuro político. Mas a grande verdade é que uma parte considerável do dinheiro que tem sido entregue diretamente às pessoas, e muitas vezes só metade é que é investido para aquilo que se diz que vai fazer, passa para o Ministério das Finanças. Aí entendo que o PGR diga que nós temos que ter mais uma colaboração. Mais colaboração. Mas há aqui uma sensação, Arão, antes de passar a palavra aqui. Há uma sensação muito grande na minha percepção, que é o partido que governa diz ser tão coeso, mas é coeso em alguns casos para a maldade e não é coeso para o bem. As pessoas sabem, muitos casos internamente, que alguma coisa corre mal.
Entretanto, Sérgio Calundungo, coordenador do Observatório Político e Social, fala da eficiência, eficácia e sustentabilidade do combate à corrupção. Sublinha também a redução do sentimento de impunidade, mas que não tem sido eficaz para desencorajar as práticas de corrupção.
Em relação à pergunta sobre a avaliação da estratégia que faço de combate à corrupção, eu gostaria de mencionar 5 aspectos, né, da minha avaliação. O primeiro aspecto é que ela é absolutamente relevante, ou seja, um país como Angola, que tem sido conhecido no passado e ainda agora a relevância deste passado como sendo um país que foi profundamente prejudicado pela corrupção, é relevante qualquer ideia de combate à corrupção. Os grandes questionamentos estão à volta da forma como ela está feita, até que ponto ela tem sido eficaz, eficiente e sustentável. Do ponto de vista da eficácia, eu acredito que há aqui um grande caminho a fazer-se, porque embora reconheça-se o esforço inicial, o fato do titular do Poder Executivo, sobretudo no seu primeiro mandato, ter vindo a público reconhecer que existe corrupção e que iria agir em consequência, nem que os visados fossem altos membros do seu partido. Eu digo, isto foi muito positivo, isto desencadeou um ambiente propício para que pessoas que estiveram ligadas a mais altas instâncias do Estado sofressem as consequências, e muitos deles perderam património, sendo que alguns até foram mesmo responsabilizados civil e criminalmente. Portanto, eu acredito que a ideia de combate é relevante do ponto de vista da eficácia, apesar de em algum momento ter havido aqui um sinal na sociedade de que as pessoas iriam sendo responsabilizadas, terá eventualmente diminuído esse sentimento de impunidade, mas não foi eficaz no sentido de que casos de corrupção provavelmente ainda continuam a existir. Portanto, ela não reduziu tanto como se esperava, mas eu acho que é justo reconhecer que provavelmente, comparando a 10, 15 anos atrás, o sentimento de impunidade não é assim tão grande. Do ponto de vista da eficiência, eu acredito que o país não contou com todos os seus recursos para combater a corrupção. E vou falar um dos recursos que é importante, que é a denúncia pública, que são as denúncias que aquele jornalismo de investigação vem fazendo, e que outros atores da sociedade civil. Eu acredito que normalmente os casos mais conhecidos são aqueles que a própria Procuradoria investigou ou decidiu abrir processos investigativos, mas eu acredito que deve ser sempre as instâncias de direito a investigar, mas podia-se fazer mais recurso ao manancial de atores da sociedade dispostos a combater esse mal, fazendo denúncias, quer a imprensa, quer os cidadãos, pelos mais diversos meios, e eu acredito que nem sempre se conseguiu usar esses meios, fazendo com que o Estado gastasse enormes quantidades de dinheiro para alcançar muito menos do que aquilo que seria o desejado. Também se têm levantado críticas à volta da sustentabilidade. Até que ponto é sustentável no quesito combate à corrupção, uma vez que, embora reconheça-se que determinadas figuras importantes, né, que tenham incorrido atrasados, tenham sido responsabilizadas, mas também há a sensação de que este combate está a ser seletivo. E por que é que isto ocorre? Porque, infelizmente, nós continuamos a insistir na lógica de que o combate à corrupção necessita de uma mão forte, ou de alguém, de uma personalidade forte, de quem está à frente do poder, e não necessariamente, ou em complemento a isto, instituições fortes. Portanto, eu acredito que a este combate será sustentável se, para além de pessoas fortes, à frente das instituições, tenhamos também instituições suficientemente robustas. Aí tenho certeza que o impacto seria melhor.
Quanto à colaboração dos ministérios, uma reclamação manifestada pelo Procurador-Geral da República, Sérgio Calundungo, diz ser uma reclamação legítima, mas estranha esta posição do Ministério Público.
Não deixa de ser curiosa a pergunta, a colocação segundo a qual a Procuradoria-Geral da República reclama mais colaboração dos departamentos ministeriais. Eu penso que sim, é legítima a reclamação, caso entenda-se que não tenha havido mais ou a total colaboração dos departamentos ministeriais. É legítima e é estranho que assim ocorra, porque eu acredito que todo servidor público tem deveres para o Estado e o dever de colaborar com as investigações, e sobretudo estamos a falar de um órgão cuja eficácia da ação vai concorrer para uma melhor prestação de serviço ao cidadão, por menos danos ao Estado. É estranho que haja reclamações nesse sentido. Eu penso que quer o titular de algum departamento ministerial e qualquer um dos seus funcionários deviam ser os primeiros interessados em colaborar com a Procuradoria-Geral da República e assegurar que está atue nos marcos da lei e de acordo com o mandato que lhe foi conferido. Portanto, é triste saber que se isto é uma realidade, que esta reclama da falta ou considera que podia ter havido mais colaboração da parte dos departamentos ministeriais. Eu acho que todos nós, enquanto cidadãos, e ainda mais aqueles que exercem cargos públicos, têm a responsabilidade da crescida, temos a obrigação de colaborar com a Procuradoria-Geral da República naquilo que é o seu mandato de cumprir e fazer cumprir a lei.
Sérgio Calundungo, Albino Paquis e Hélder Pitagrós foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.